Nós chamamos carinhosamente de Duda, não é? Meu querido irmão e amigo Duda, que Deus lhe use com poder e graça. Vamos orar por ele, irmãos, vamos orar por esse momento. Pai, nós te louvamos por este culto que apresentamos ao Senhor, te louvamos pela vida dos teus filhos e suplicamos que o teu Espírito use, ó Deus, a tua palavra e aquilo que o Senhor tem feito na história desta família, para que Cristo seja edificado, para que os nossos corações e a nossa fé seja igualmente edificada e que nós possamos, Senhor, honrar o teu nome através de tudo isso. Em Cristo nós oramos. Amém.
Bom dia, queridos. Estão me ouvindo bem? Pastor, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui, ainda mais num tempo como esse de cerejeiras. Um espetáculo belíssimo aqui que eu fiquei verdadeiramente encantado de poder presenciar. Mas antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, pastor, eu tenho algo muito importante para dizer, principalmente para os homens. Eu e Mariana, nós costumamos falar com casais já há alguns anos, somos casados há 24 anos, vamos fazer 24 anos de casado, mais 5 de namoro, então estamos há quase 29 anos juntos. E uma das coisas, meus irmãos, minhas irmãs, olha, vocês vão me agradecer bastante por isso, viu? Porque, assim, homens, por favor, escutem as suas mulheres. Obedeçam, na verdade, elas, porque Mariana tem dito a mim há cerca de uma semana, ah, você vai arrumar sua mala? Eu arrumo a sua mala. Eu disse, não, quem vai arrumar a mala sou eu. Ela disse, eu arrumo para você, você não arruma direito. Eu disse, eu vou arrumar, estou dizendo que eu vou arrumar, mulher, fique quieto que eu vou arrumar minha mala. Resumindo, meus irmãos, eu trouxe uma calça de moletom, essa calça velha que eu estou aqui, umas camisas que não protegem do frio e um casaco ali que de frio ele também não protege nada e uma bota de neve, porque disseram que ia estar frio. Então, assim, por favor, homens, escutem desesperadamente as mulheres de vocês, porque esse é o melhor e maior conselho que eu posso dar para todos vocês, pastor, nesse dia de hoje. Queridos, eu me chamo Eduardo Camacho, eu tenho 45 anos, sou esposo de Mariana, que algumas de vocês conheceram ontem, pai de 3 filhos, moro em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil, e tenho vivido, com a graça de Deus, uma vida rumada nos caminhos que o Senhor tem me levado, principalmente nos últimos anos. Eu conheço o pastor Tiago já há alguns anos, ele foi meu pastor na Igreja Presbiteriana Tambaú por 5 anos e tivemos a oportunidade e o prazer de conviver com essa família por alguns anos e tem sido edificador, não só o pastoreio teve a sua edificação em minha vida, como a amizade, o exemplo que essa família traz ao coração de cada um que convive com eles. Eu tenho certeza que vocês sabem o que eu estou dizendo. Agora, o pastor Tiago, para quem o conhece já um pouquinho, vocês só não podem jogar futebol com ele, viu? Porque aí ele esquece completamente tudo que ele ensina e ele vai na canela certeiro de cada um, viu? Ele leva lá, dá um chute na canela sem nem pensar quem você é, se é novo, se é idoso, se é o quê. Ele faz questão de quebrar a canela no meio. Então, não joguem futebol com ele, que você vai estar correndo um sério risco de vida se você jogar futebol com esse cidadão que está aqui na minha frente. Queridos, eu acho que vocês aqui na América, mais do que nós no Brasil, já devem ter ouvido falar de um homem chamado John Newton. John Newton foi um inglês, um pregador inglês, compositor, que viveu ali pelo século, final do século XVIII, começo do século XIX, e era um homem que tinha uma atividade muito peculiar. Ele era um traficante de escravos. Ele conduzia um navio que trazia escravos entre América, entre África, Europa, e aquele homem, num determinado momento de sua vida, quando traficava escravos, ele passou por uma grande tempestade. Uma tempestade em que os seus recursos, os recursos que ele tinha, os recursos materiais e intelectuais, não foram suficientes para acalmá-lo ou para dizer ao seu coração de que ele estava num momento que ele só precisava ter calma. Mas, diferente disso, para aquele homem, no final do século XVIII, ele entendeu que não existia outra forma senão recorrer a Deus naquele momento. E depois do milagre ter acontecido, aquela tempestade não ter sucumbido aquele navio, aquele homem, ele passou por uma transformação e viveu outra vida a partir dali. Vamos voltar a falar dele um pouco mais no final. Ou seja, nós, assim como essa história, nós podemos entender e ver vários relatos nas vidas de várias pessoas, de tempestades que mudaram o curso de uma vida, ou de tempestades que mudaram a perspectiva de vida de várias pessoas. Afinal, queridos, tempestades, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Você só pode estar em três fases de tempestades. Ou ela já aconteceu, ou ela está acontecendo, ou eu sinto dizer a vocês que ela vai acontecer. E pode ter acontecido, estar acontecendo e acontecer novamente. Você não vai se livrar de nenhuma forma de passar por um momento difícil. E sobre tempestade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e a Bíblia que leio é da Almeida Revisada e Ampliada, então me perdoe se as traduções forem diferentes, o texto que está em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. E o título desse trecho chama-se Jesus acalma uma tempestade. Diz assim a palavra de Deus: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deus amado, querido e gracioso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo dia de hoje. Pai, nós te rogamos, Pai, que a tua palavra, sempre santa, Senhor, ela possa penetrar em nossos corações, Senhor, e o Senhor possa falar conosco, através, Senhor, da mensagem de hoje. Pai, é o que nós te oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu não tenho a menor dúvida, assim como nós podemos enxergar, e aqui eu acho que vocês já começam a querer entender o porquê dessa mensagem, aonde ela vai querer chegar, é que tempestades acontecem. Aqui nós temos um trecho onde, no ministério de Jesus, aqueles homens já estavam caminhando com Cristo há algum tempo. E esse relato é descrito também por Marcos e por Lucas, ou seja, é um relato incontestável de que aquele momento de dificuldade aconteceu. Mas não vou querer aqui, de maneira nenhuma, até porque vocês estão excelentemente servidos de dois pastores cultos que podem explanar esse texto. Eu não tenho dúvida que esse texto já deve ter sido exposto aqui algumas vezes, das maneiras diversas, de maneiras cultas, intelectualmente apropriadas, e eu não tenho dúvida de que nós precisamos saber disso. Mas o meu objetivo aqui hoje não é analisar o texto, analisar a palavra pelo nível cultural que eu possa me impor, até porque eu não vou conseguir chegar nem perto do que os pregadores que vocês têm, os líderes dessa igreja são, no que diz respeito ao estudo da palavra. Mas a minha questão é que eu possa fazer uma tradução que vá direto ao seu coração, porque eu não tenho a menor dúvida que 5 mil milhas, ou 8, quase 9 mil quilômetros que me separam desta igreja, não tenham sido em vão. O que Deus colocou em meu coração de vir aqui não foi só para ver um amigo, mas eu não tenho dúvida de que foi para que você que está me ouvindo hoje pudesse aplicar isso ao seu coração de forma simples e profunda. Essa aplicação dessa palavra pode ter algumas vertentes e alguns caminhos. ele pode entender ou pode ser aplicada como Jesus está sempre conosco. Apesar de você não enxergá-lo, apesar de você, ele estava dormindo no barco, ele está ali. Ou também você pode entender a aplicação, e essa, diga-se de passagem, uma aplicação justa. Ou você pode entender também que, diante de grandes turbulências, de grandes tempestades na vida da gente, onde é que a nossa fé estava? Também é uma aplicação bastante justa, compreensível, e que ela faz bem ao nosso coração, mas eu queria aqui dar um outro olhar sobre esse tipo de tempestade ou sobre tempestades. Imagine agora que naquela travessia entre um lado e o outro do mar, imagine que não houvesse a tempestade. Imagine se o que passaria na cabeça dos discípulos que prepararam um barco, prepararam as cordas, prepararam a vela, rumaram em uma direção que eles imaginavam e eles simplesmente chegaram do outro lado. Será que, diferente do que aconteceu realmente, que uma tempestade passou no meio daquele caminho e eles colocaram toda a responsabilidade, todas as fichas daquele trajeto, da chegada naquele lugar, em Cristo, será que se não houvesse essa intempérie, se Cristo teria sido, dentro do coração daqueles homens, o verdadeiro responsável por ter deixados do outro lado? Será que na nossa vida, e eu tenho certeza que aqui você já está querendo entender, já está entendendo aonde eu quero chegar, será que na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso caminhar, sozinho, entre aspas, com alguém dormindo do lado, será que nós não acreditamos essa nossa caminhada e a chegada naquele objetivo que temos a nós mesmos? Veja, porque no mar nós precisamos ter um barco que não tenha furos, nós precisamos ter velas que possam suprir a necessidade do vento, nós temos que ter braços fortes para remar, se for o caso. E quando nós temos tudo isso, e temos isso muito bem, e nós conseguimos fazer os créditos dessa viagem, nós estamos reportando àquele que muitas vezes nós deixamos dormindo dentro do nosso barco? Quando tudo vai bem, quem é o verdadeiro responsável porque isso acontece? E aqui, queridos, eu começo a falar uma parte da história da minha vida. Eu comecei aqui falando que um pouco do meu currículo, e para que vocês entendam, eu sei que a realidade até de um país para o outro às vezes é diferente, mas existe uma realidade que é igual em qualquer lugar, que o homem quer ganhar muito dinheiro. Isso é igual em qualquer lugar do mundo, meus irmãos. Pessoas fazem tudo, se estudam, trabalham, se dedicam a alguma coisa, com a finalidade de prosperar. E aqui, no ano de 2021, depois de alguns anos, me formei em engenharia, me formei em direito, trabalhei como engenheiro, abri uma construtora, ainda faço loteamentos pelo estado em que moro, trabalhava na área do direito, até que em 2021 eu consegui conquistar algo que eu já havia almejando há muito tempo. Eu consegui passar em um concurso público e fui levado à condição, assumi o cargo de tabelião público no meu país. E o cargo de tabelião público, não sei se vocês lembram ou sabem disso, é aquele cargo que todo mundo quer ter. Porque é aquele cargo que as pessoas dizem, pronto, agora ele ficou rico, não vai fazer nada, não vai trabalhar mais, e, diga-se de passagem, é um cargo para o resto da vida. Um cargo vitalício. E aí, em 2021, ainda em pandemia, final de pandemia, alguma coisa desse tipo, e eu estava a todo vapor. Acabei de assumir um cartório, estava faturando muito, a minha construtora vendia como nunca havia vendido. E no meu ministério, da igreja também, andava de vento em popa, tinha reuniões de oração, fazia coisas que eu conseguia, podia, sabia e queria fazer. Até que, no dia, me perdoe, porque por mais que já tenha sido a 10ª vez que eu dou meu testemunho, eu não consigo parar de me emocionar com o que Deus faz. Até que no dia 17 de maio de 2021, eu comecei numa reunião de oração da igreja a sentir uma dificuldade nas minhas pernas e nas minhas mãos. Um certo formigamento, uma insensibilidade. E aí, não vou entrar tanto aqui no assunto, porque tem pouco tempo, pastor. Não se preocupe, vai dar tudo certo. E aquilo começou a se transformar numa ausência de forças, numa dificuldade de andar. E, resumindo, queridos, em 2 dias eu estava numa cama de hospital, sem nenhum movimento do meu corpo. Ou seja, de um homem que estava com o barco navegando num mar tranquilo, não à vela, mas com um motor potente, fazendo tudo o que podia ser feito para chegar em um lugar. Que lugar? Mas chegar em um lugar. Ali eu tive a certeza de que o naufrágio era iminente, de que a tempestade tinha chegado. Para que vocês entendam, queridos, eu tive uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré. E essa síndrome acomete as terminações nervosas, fazendo com que o seu corpo, a sua mente, não consiga enviar para o resto do corpo sinais nervosos e que impedem o movimento. E aí eu comecei com 2 dias, depois de o primeiro sintoma, eu não tinha mais movimento em nenhuma parte do meu corpo. Minhas pernas não funcionavam, meu intestino não funcionava, meu aparelho respiratório estava deixando de funcionar. O tratamento veio no melhor hospital do Brasil, com os melhores médicos que podiam ter, saí da minha cidade de avião para poder ser tratado. Comecei a ser tratado, e por mais que o tratamento fosse eficaz, aquela doença, ela é avassaladora e ela vem como uma tempestade. E aí eu me vi sem poder fazer absolutamente nada. Para comer, Mariana, que dava na minha boca comida, não conseguia, obviamente, escovar os dentes, pentear o cabelo, fazer absolutamente, até que eu não podia, ao dormir, ou querer dormir, ou quando tentava dormir, meus olhos não fechavam, e ela tinha que passar uma cola no meu olho e fechar meu olho para eu poder dormir. E aí, queridos, a gente vai aqui para o segundo ponto. Primeiro é que tempestades acontecem, o segundo é o que a gente tem que fazer quando a tempestade acontece, e o que é que aqueles homens fizeram quando a tempestade aconteceu? Eles acordaram a Cristo. E acordar a Cristo eu não posso entender de outra forma como orar a Deus e chamá-lo. Chamá-lo para um resgate, neste caso, um resgate de emergência. Um resgate que você, por mais que imagine que não precisa ou não precisaria, você deve recorrer a ele através da oração. Porque, queridos, eu tenho pensado, e aqui vai uma reflexão acerca disso, que muitas vezes, assim como eu naquele momento, pode ser que você também pense assim, que Jesus muitas vezes não está só adormecido no barco da nossa vida. Ele está num bote, do lado de fora, amarrado por uma cordinha como um detalhe ou como uma vida à parte da nossa. Temos a nossa vida daquilo que somos responsáveis, das coisas que devemos fazer, que sabemos e que podemos fazer, e ele está ali, não nem dentro do barco, ele está ali sendo puxado por uma cordinha, dormindo, porque qualquer coisa eu vou lá, puxo ele, me chamo. Então, muitas vezes, Cristo tem sido um detalhe na nossa vida. É ou não é? E aqui eu digo para vocês que acordar Jesus revela o poder da oração. Passados 45 dias de internação no hospital, com, obviamente, muitas privações, necessidades, dificuldades, coisas passando na cabeça que vocês podem imaginar, de desespero, de que aquilo ali vai acabar com a sua vida, ou seja, o seu naufrágio está perto. Finalmente, uma melhora, e depois de 45 dias privado da companhia dos meus filhos, dos nossos filhos, tive alta do hospital. E aí, com essa alta do hospital também, com enfermeira e com toda aquela trupe em casa, prepara um quarto especial para poder ficar, afinal, eu não conseguia caminhar ainda, não conseguia andar, as tarefas da casa ainda eram feitas ainda de maneira muito difícil, com a ajuda de muitas pessoas ainda, mas fomos para casa, e aí passamos a expectativa de que o mar estava se acalmando e as coisas agora só precisavam fazer uns remendos no barco, para que esses remendos do barco nos dessem a possibilidade de chegar ao outro lado, e assim nós começamos a fazer, e aí a minha cabeça disse, ufa, passou. Graças a Deus, Deus ajudou, passou, e o barco estava começando a ser remontado. O trajeto já estava sendo colocado de novo no rumo por mim. Agora, quando eu ficar bom, as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes, porque agora eu vou me prevenir mais. Vou ter que fazer alguma outra previdência para que, num caso desse, Deus aqui me ajuda a fazer uma previdência nova para poder suprir minha família aqui, para não ter essa preocupação que eu estava tendo, porque, afinal, eu não podia fazer mais nada porque eu estava inválido. E aí, queridos, eu comecei a piorar novamente. E aí, a tempestade começou a se mostrar de novo para nós. E para que eu melhorasse, eu precisava tomar o remédio que eu estava tomando há algum tempo, mas com mais antecedência, e esse remédio que se chamava imunoglobulina humana, um remédio caríssimo, a preço de hoje aí, algo em torno de R$150 mil, uma dose, que eu tomava uma dose por mês. Esse remédio precisava ser administrado para que eu não sucumbisse, para que eu não efetivamente não morresse. Casos de Guillain-Barré, vocês podem pesquisar, inúmeros casos de Guillain-Barré, as pessoas morrem, e morrem mesmo, morrem fácil. E aí aquele medicamento simplesmente, meus queridos, ele não existia. Não existia. Estávamos vindo de uma pandemia, é um medicamento derivado de sangue, ninguém estava doando sangue, então o medicamento não existia. Procurei em todos os lugares que eu podia imaginar. Hospitais fora do Brasil, em todos os lugares que vocês possam imaginar. Nós procuramos e o medicamento não existia. E aí temos agora, nessa tempestade, que acordar a Cristo. E quem está na tempestade, meu querido, aquele que está envolvido ali, que está doente, muitas vezes não tem forças nem para fazer isso. E aí Mariana disse para mim, meu filho, vamos orar para Deus providenciar. Tá bom mesmo, pode orar, meu filho. Eu já fiz aqui tudo que eu estava fazendo na minha cabeça. Não existe, não tenho o que fazer. E eu precisava, pelo meu peso, por tudo aquilo que pela posologia da medicação, eu precisava de 29 ampolas desse frasco para eu poder continuar a minha melhora ou voltar à melhora que eu estava tendo. E simplesmente esses 29 frascos não existiam. E depois de muito tempo, muito desespero, a minha médica de João Pessoa também procurava essa medicação e não achava. E num dia ela fazendo o atendimento em seu consultório, eis que uma de suas pacientes observou o seu semblante, assim, de tristeza, e disse, doutora, o que que a senhora tem? A senhora está tão triste hoje. Ela explicou a minha história, disse, eu tenho um paciente que estava tão bem, rapaz, agora está mal de novo, e ele precisa tomar o remédio e não tem, não existe. E eu estou tentando achar aqui, que seja 5, 10, alguma coisa aqui para ele, para ver se ele vai melhorando, mas eu não estou achando. E aquela moça, com uns 20 anos, disse, mas, doutora, eu já estou curada de uma doença e eu tomava esse remédio, não é? Ela disse, é, já tomava esse remédio. Ela disse, eu acho que eu tenho, sobrando, há algum tempo, uma quantidade desse remédio. E eu vou falar com meu pai para saber se a gente pode fornecer para essa pessoa esse remédio. E aí surge uma esperança. E ela chama o seu pai, o senhor José, e diz, pai, eu tenho o meu remédio, contou a história, e ele disse, não, realmente nós temos o seu remédio. E estávamos esperando por muito tempo saber o que a gente ia fazer com isso. Afinal, é uma medicação cara e que sabemos que, quando existe a necessidade, ela é uma necessidade urgente. Então, doutora, não se preocupe, nós vamos fornecer essa medicação para o seu paciente. E aí, a médica disse, está certo, mas e quantos vocês têm? E aquele homem disse, doutora, infelizmente, eu tive uma notícia ontem de que uma das ampolas quebrou. Nós tínhamos 30, mas agora só temos 29. E, queridos, Deus nos trata aqui assim de maneira maravilhosa, porque isso não é misticismo, não é numerologia, isso é o poder da graça de Deus que alcança até aqueles que a fé está adormecida. Então, Deus, com um detalhe importantíssimo, o senhor José, que me deu a medicação, não me cobrou nada. É um humilde pescador de uma cidade de interior perto da minha cidade. E aí, queridos, Deus nos mostra e nos revela, e me mostrou e me revelou naquele momento que o meu dinheiro não vale nada diante do seu poder. As minhas habilidades de construir o melhor barco que eu posso construir não são capazes de impedir uma tempestade. Não são suficientemente grandes as minhas habilidades para me tirar das enrascadas que a vida às vezes nos leva. Então Deus me disse que, olha, você pode ter o dinheiro que você quiser ter. Você pode ter o conhecimento com donos de hospitais e de farmacêuticas que você tiver, mas quem providencia a solução para a sua tempestade sou eu. Guarde as suas habilidades, queridos, para vocês mesmos e para fazer o que Deus quer que você faça com elas. Não tente, assim como eu tentei por muito tempo, fazer dessas habilidades os meus deuses. Porque eu pude perceber durante esse processo, principalmente no processo de melhora, que o meu Deus não era realmente Deus. O meu Deus era a minha capacidade de andar, era a minha capacidade de falar, era a minha capacidade de enxergar, porque eu parei e comecei a enxergar tudo dobrado. Falar, eu não conseguia mais falar direito. Andar nem se fala. Então, qual tem sido o Deus a quem você tem servido? Porque enquanto Cristo estava dormindo, a segurança que era trazida para o coração daqueles discípulos, mesmo ainda sem eles terem essa certeza, era no casco, era na vela, era no remo. E no caminho aqui da nossa vida, o que é que tem nos dado a segurança de que nós vamos atravessar aquele mar, com tempestade ou sem? O que é que tem nos dado essa garantia? Será que é Deus mesmo? será que é Deus mesmo? Veja que a tempestade existe, nós temos a receita para passar da tempestade, e depois que o tempo passa, depois que as coisas ruins, depois que as intempéries passam pela nossa vida, o que é que nós devemos fazer? Não num vitimismo assim, dizendo, por que logo eu, Deus, por que isso acontece comigo? Mas a nossa pergunta no coração deve ser, para que essas coisas acontecem conosco? Veja que nós conseguimos vivenciar milagres cotidianamente em nossa vida. Assim como eu falei no começo, que o barco poderia ter chegado sem tempestade nenhuma. Então, o milagre não é ter passado ou não pela tempestade. O milagre é ter chegado do outro lado. E muitas vezes nós temos a mania de não perceber o que Deus faz por nós, porque os milagres visíveis ou extraordinários não acontecem. Mas andar daqui para aquela porta é um milagre. E o que é que nós vamos fazer com esses milagres que acontecem? Com John Newton, o milagre aconteceu, ele foi salvo. E John Newton tornou-se um dos maiores pregadores e compositores do seu tempo, compondo o hino Amazing Grace, que eu acho que todos vocês aqui já devem ter ouvido falar. Comigo, Deus mudou o rumo da minha história. Eu não doei todos os meus bens. Eu não vivo uma vida franciscana. Mas eu arrumei o meu barco, coloquei um motor de polpa muito grande e tenho acordado Jesus todos os dias. Para que ele possa me mostrar qual é a direção que eu devo apontar o barco e devo ir com toda a velocidade, com tudo aquilo que eu tenho que ele me deu. Com toda a minha capacidade, com todo o dinheiro que eu possa ter, Deus é que tem que conduzir esse barco. Seja ele bom ou seja ele em farrapos. Seja você pobre, rico, inteligente, não tão inteligente assim, bonito, feio, seja lá o que for, o seu barco é comandado e tem que ser acordado. Deus tem que acordar dentro de você. Porque não sei se você percebeu, porque esse barco que se fala aqui é você. O barco é você. Não importa a condição que você esteja. Não importa se você está andando bem ou está andando mal. O que importa é para onde você está andando. O que importa é com quem você está andando. Se Deus está dormindo, está do lado de fora, ou se Ele está dentro para te levar para onde quer que Ele quer que você vá. Depois disso, queridos, a minha vida, como eu disse, não foi mais a mesma, nem a minha, nem a da minha família. Porque nós fazemos questão de lembrar isso sempre, porque você vai querer esquecer disso a qualquer momento. Já fiz missão, coisas impossíveis, pastor, que eu nunca imaginei na minha vida. Fiz missões na Índia, na Amazônia colombiana. Se Deus permitir, esse ano vamos para a África. Além dessas missões, longe eu discipulo o meu vizinho do condomínio, não crente. É esse o rumo do barco que Deus quer que eu siga. Do barco do jeito que ele é. Bom ou não, caro ou não. Será que no barco de vocês, Jesus está acordado? Será que no barco de vocês estão pensando mais como vão chegar por conta daquilo que vocês podem ou não fazer? Ou vocês estão indo no rumo, no caminho que Deus acordado está mostrando para você que você deve andar? Queridos, eu não sei se estou curado ou não. Continuo ainda fazendo um tratamento, um resquício de tratamento, de 2 em 2 meses, tomando uma medicação curta. Passo por esse tratamento e fico sempre a me lembrar que a tempestade pode chegar ali a qualquer momento. E como diz lá em Romanos 8, 35, no verso 38. A certeza que tenho, a única certeza que tenho é que, porque eu estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está acordado no barco da nossa vida. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Muito obrigado.
Marquinho, nós temos um pequeno vídeo, não é? Do processo, antes de nós orarmos agradecendo a Deus, os irmãos do louvor podem já tomar o seu posto. Pode dar play. Tem um áudio. Ao Senhor toda glória, honra e louvor. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é aquele que está no barco das nossas vidas. Ó Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque a nossa história não é nossa, ela é tua. E nós te louvamos porque em tua história, narrada na vida de Eduardo e Mariana, as tempestades tão revoltas, Senhor, trouxeram desespero, angústia, mais uma oportunidade de te conhecer como nunca, deles poderem dizer como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ó Deus, nós te louvamos por sermos edificados, por tua ação, por tua provisão, por tudo aquilo que o Senhor é, e nós suplicamos, ó Deus, que todos nós aqui em tempestades diferentes, em momentos diferentes da vida, possamos com gratidão te louvar e que possamos com fé clamar ao Senhor em tempos de desespero. Continua usando esta família com poder e graça para o louvor da tua glória, em nome de Jesus.